Senhora presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, doutora Miriam, prazer em tê-la aqui, apesar da circunstância. Eu quero fazer dois comentários antes de fazer a pergunta. O primeiro deles é porque se fala muito nos erros que a governo Dilma cometia, que a presidenta Dilma cometia, e aliás eram manchetes incríveis. Mas hoje não se votou o reajuste do judiciário, os coitados voltaram para casa frustrados, por conta de erros deste governo que está com 40 dias. Errinho básico de 15 bilhões de reais no reajuste dos servidores e mandou os projetos de lei sem o cálculo, a memória de cálculo do impacto que vai ter no, nas contas públicas. O Valor Econômico já tinha mostrado isso na semana passada, inclusive tem impacto na meta de inflação, porque se diz, se é verdade que vem uma PEC para tudo subir conforme a inflação, esse reajuste já impactou, segundo o Valor, e muito, porque só em 2018 o impacto é 12% e a meta prevista é 5%. Então, dizer também que as pessoas têm que olhar os erros, os seus erros, né, os erros do seu governo interino, né, porque esse erro eu considero bem mais grave, porque é uma conta matemática elementar de ensino médio. Então, errar em 15 bilhões de reais é algo que, se fosse o governo Dilma, estaria um estardalhaço na imprensa que ninguém daria conta de comentar. O outro comentário que quero fazer, para mostrar quando a gente fala na questão do propósito de derrubar a presidenta e buscar o motivo, esse motivo foram buscados desde após a eleição, está muito claro, é a entrevista do ministro Gilmar Mendes. Acho que ninguém comentou também. Ele deu uma entrevista na Suécia, foi para um evento, deu uma entrevista que ele diz textualmente, eu não vi ele desmentir, que o impeachment é mais político que jurídico. Como o jornalista insistiu na pergunta, ele disse textualmente, o processo é político. Se ela tivesse cometido o crime, olha o se. Se ficasse flagrantemente comprovado que ela cometeu o crime e ela tivesse 172 deputados, ela também não seria processada. Então, quer dizer, essa é a fala do ministro Gilmar Mendes numa entrevista. Mas eu quero fazer a pergunta, doutora Miriam, pergunta muito simples. Primeira é sobre o superávit financeiro. 2015 ele foi gerado em 2014, né? É assim. É o que eu entendo. Foi gerado em 2014 esse superávit financeiro que foi colocado em 2015. E eu queria saber o que justificou esse superávit. Assim. E eu também queria saber se legalmente o recurso obtido do superávit, eles podem ser usados em outro fim, por exemplo, amortização, sem ser vinculado, amortização da dívida, por exemplo, se pode ser usado
para concluir, não. Senador. Obrigada, senadora.
Obrigada.
Regina Souza, com a palavra a doutora Miriam Belchior, por 3 minutos.
Obrigada, senadora. Está animado ali. Obrigada, senadora. Muito rapidamente, dependendo da origem do superávit de exercício anterior, ele não pode ser usado, ele tem algum tipo de vinculação, e ele só pode ser usado, as fontes são muito diferentes, então são casos, é uma miríade de casos. Portanto, mas o que eu posso dizer com certeza, a senhora, é que uma parte substancial dos superávits tem que ser usados em dotações específicas, que é o que aconteceu nos decretos, especialmente os da educação. Uma doação para uma universidade, para um hospital, tem que ser usado naquele hospital. Ele não pode ser fonte para pagamento de outro tipo de despesa. Por isso que é necessário fazer os decretos que foram feitos pela presidenta.
Obrigada, doutora Miriam. Senadora Regina Souza, 2 minutos.
2 minutos para outro comentário. Eu li agora que o governo interino Michel Temer acabou de mudar a metodologia da questão das concessões dos aeroportos, né? Que agora os agraciados com a concessão, os que arrematam lá no leilão, vão depositar 25% e depois vão ter 5 anos de carência para começar a fazer os depósitos anuais. É um pai, né? E aí é bom que as pessoas que são partidárias, são base do governo Temer, comecem a estudar as consequências disso, porque ele está fazendo muitas benesses para quem diz que quer fazer um ajuste, quer equilibrar as contas. Então, já foi com os governadores, agora vem essa história das concessões dos aeroportos, e é preciso ter cuidado para ver se não vai comprometer também a meta.
Obrigada, senadora Regina Souza. Consulta, se ela não quer fazer comentário, então agora passo, enfim, a acusação. Dr. João Bergman Correia Serra, com a palavra pela acusação. Ou a doutora Janaína, é a metade, cada um, 3 para cada um. 3 minutos para... Vamos colocar o total, 6 minutos, e entre os dois façam a divisão.
Senhora Presidente, na verdade, começo por um esclarecimento da testemunha. Foi dito aqui em perguntas anteriores e respostas anteriores que houve um erro coletivo no que diz respeito para justificar a imprevisibilidade do cumprimento das metas e, portanto, a diferença exorbitante entre os gastos executados no orçamento. E esse erro coletivo foi invocado, inclusive, a uma repetição de erros pelos próprios agentes econômicos e pelos agentes privados. Eu queria o esclarecimento da testemunha, se é correto realmente supor que esses alegados erros coletivos e os próprios agentes econômicos tomaram por base os dados oficiais divulgados pelo governo e também aqueles não informados para que essa diferença enorme de valores tivesse se configurado. Este é um esclarecimento no que diz respeito a essa questão do alegado erro coletivo. E o segundo aspecto, eu queria saber da depoente, da testemunha, se ela teve notícia, se participou de uma reunião com técnicos do Tesouro em 2013, salvo engano, em que esses técnicos se reuniram e fizeram exposição ao então secretário do Tesouro da gravidade das pedaladas, das discrepâncias entre os gastos e a previsão orçamentária, e se ela participou então dessa reunião ou se teve conhecimento dessa reunião e desses documentos dos técnicos do Tesouro.
Cumprimentando a presidência, a relatoria, a testemunha, a defesa e todos os senadores, meu colega doutor João aqui, que eu agradeço a inestimável ajuda. Eu gostaria de saber da testemunha em que período ela foi administradora da Caixa Econômica Federal e se nesse período tomou conhecimento de que a Caixa propôs ações em face do Tesouro cobrando os créditos referentes às pedaladas. Se confirma que estas pedaladas foram escrituradas pela Caixa Econômica Federal como crédito perante o Tesouro. Imagino que, no que diz respeito à contabilidade do Tesouro, a testemunha não tenha conhecimento, mas no que diz respeito à da Caixa, sim. E se no período em que administrou a Caixa recebeu alguma denúncia referente ao superfaturamento de 30% no programa Minha Casa Minha Vida, que agora inclusive já é objeto até de delação, onde se mostra que os valores estavam muito acima do que o mercado poderia praticar para poder alimentar caixas de campanha de determinados partidos políticos. E se sim, se alguma providência foi tomada nesse sentido.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, defesa.
Pela ordem.
Senhora presidenta, conforme reiteradamente tem sido salientado, a denúncia envolve dois aspectos. Envolve o Plano Safra, na sua relação com o Banco do Brasil, e envolve os decretos de abertura de crédito suplementar. Tenho admitido, senhor presidente, por liberalidade, que os senhores senadores e a defesa façam considerações sobre todos os assuntos que quiserem, mas as perguntas têm que ser localizadas exclusivamente em relação ao objeto da denúncia. As perguntas feitas pela acusação fogem inteiramente, na sua segunda etapa, não na primeira, mas na segunda etapa, fogem inteiramente ao escopo desse processo.
Senhor Eduardo Cardoso, A pergunta pode ser feita, a resposta pode não ser dada.
Pediria que Vossa Senhoria, então, orientasse a testemunha.
Ao arbítrio da testemunha, com a argumentação de Vossa Excelência, ao arbítrio dela está responder ou não as perguntas feitas pela acusação.
Eu agradeço.
Muito obrigada. Posso terminar o desalto?
Por favor.
Obrigada, Excelência. Não, eu gostaria...
Darei um minuto mais, porque houve uma interrupção.
Muito obrigada, Excelência. Eu gostaria de justificar as minhas perguntas, porque, muito embora tenha sido decidido que o Senado vai apenas se debruçar sobre as pedaladas referentes ao Banco Safra, ao Banco do Brasil, Plano Safra, e sobre os decretos de 2015, muito embora o PSI, por exemplo, tenha sido um programa de responsabilidade do BNDES, no qual houve pedaladas na casa dos bilhões também em 2015. Então, muito embora o Senado tenha decidido se debruçar sobre essas partes, a acusação precisa mostrar o modus operandi. E a verdade é a seguinte: todas as pedaladas descritas referente à Caixa Econômica Federal, elas estão na denúncia. Então, ainda que não haja responsabilização sobre estas pedaladas, é importante que fique claro que o governo já tinha conhecimento das irregularidades, que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil já estavam cobrando estas pedaladas, ou seja, este crédito, que as instituições financeiras há muito tempo contabilizavam esses créditos como crédito delas perante o Tesouro e o Tesouro não. Então, com todo respeito à defesa, as perguntas são procedentes. E se a testemunha se negar a responder, para mim será apenas um indício, né, de que o governo tem muito a esconder, né, com todo respeito, porque nós estamos falando de modus operandi. Né? Toda acusação trabalha dessa forma. Ainda que não vá haver uma responsabilização sobre 2014, 2014 deixa claro o golpe do qual o país foi vítima. Então, eu reitero a importância da testemunha responder, especialmente com relação a essas fraudes, esse superfaturamento envolvendo Minha Casa Minha Vida, porque reiteradamente a defesa fala de delações premiadas, de gravações, de fraudes outras, de corrupções, que estas sim não estão descritas na denúncia. Então, acho que é papel da acusação mostrar a verdade dos fatos. Muito obrigada, senhora.
Pela
obrigada,
ordem, senhora presidenta. Pela ordem.
Obrigada, doutora Janaína. Pela
agradeço,
ordem, doutor José Eduardo.
Apenas observar que a não resposta da testemunha não induz a indício de absolutamente nada. O objeto desse processo é claro, sua excelência, o presidente da comissão tem reiterado. A testemunha não está obrigada nem revelará nenhum tipo de indício se eventualmente não responder o que não é objeto desse processo.
Já foi esclarecido a testemunha, doutora.
Houve a fala, novamente, pediria então que Vossa Excelência...
É o direito que cabe aos senadores e também à acusação
também,
e à defesa
cabe.
Também. Todos são iguais aqui. Com a palavra, doutora Miriam Belchior, por 3 minutos.
Doutor João... Primeiro, eu não falei de imprevisibilidade da meta. Eu falei de imprevisibilidade da situação econômica. Né? Para chegar a uma meta, para chegar às receitas previstas, o governo federal e o Congresso depois faz os ajustes que considera necessários, estabelece parâmetros. Parâmetros de crescimento do país, parâmetros de inflação, parâmetros do valor do dólar, do barril do petróleo, enfim, uma infinidade de parâmetros. Se formos olhar esses parâmetros que dão base à receita que será prevista e que, portanto, a despesa que eu posso fazer e a meta que eu quero alcançar como consequência, também o mesmo tipo de engano foi feito, pelo que eu disse aqui, pelos outros agentes econômicos. Porque houve, de fato, uma mudança muito abrupta e uma recuperação mais lenta da economia do que estava previsto, né? Por todos, não só pelo governo. Quero lembrar de novo que esses parâmetros foram apresentados pelo governo em agosto do ano anterior. Ou seja, em agosto eu entreguei aqui ao presidente do Senado a peça orçamentária. Ela, quando chega final de julho, já está toda formatada.
Então, não é imprevisibilidade da meta, é imprevisibilidade dos parâmetros econômicos que dão base à possibilidade de receita, só para ajustar o entendimento em relação ao que eu tinha falado. Em relação a essa reunião do Tesouro, eu não participei nem tive conhecimento sobre ela. Em relação às perguntas da doutora Janaína, eu queria dizer que eu não estava na Caixa no período, né? eu era ministra do Planejamento, e, portanto, eu não tenho o que falar sobre isso, a não ser que a Caixa, comigo, presidente, e antes disso, pelo que eu fiquei sabendo, abre procedimentos administrativos de apuração de todas as denúncias que apareçam, por menor do que elas sejam. E tem feito um trabalho que pode ser afiançado pelo Ministério, junto com a Polícia Federal, pedindo sempre a participação da Polícia Federal nas investigações e procurando o Ministério Público para fazer um trabalho conjunto de apresentar as informações disponíveis na Caixa e obter do Ministério Público as informações para poder fazer nesse trabalho conjunto identificar os eventuais problemas que ocorram.
Obrigada, doutora Miriam. 3 minutos para a acusação.
Sim. Nessa parte da imprevisibilidade das receitas, foi levada em consideração a renúncia fiscal que aconteceu de aproximadamente 300 bilhões, porque tem que tomar uma certa cautela, né, com essa questão da imprevisibilidade. Quando existe uma renúncia fiscal nos mais diversos setores, na casa dos bilhões. Então, essa renúncia foi levada em consideração? Foram levados em consideração os prejuízos confirmados nos balanços da Petrobras no período? Porque a Petrobras já tinha realizado muitos prejuízos. Esses prejuízos, esse desfalque na Petrobras, foi levado em consideração? Aí eu gostaria de saber se os decretos, além de editados antes da aprovação do PLN-5, também teriam sido executados antes da aprovação do PLN-5. É isso.
Com a palavra, doutora Miriam Belchior, por 2 minutos.
Tá, em primeiro lugar, a questão da renúncia fiscal. Essa é uma tarefa do Ministério da Fazenda, da Secretaria da Receita, mas eles fazem todo, eles são super rigorosos na elaboração das previsões de receita e, evidentemente, que eles consideram todas as renúncias fiscais. Quero dizer, inclusive, não foi possível, por falta de tempo, falar na resposta ao senador Caiado, mas aproveito aqui essa oportunidade. Uma parte importante uma parte, não sei direito o quanto, mas uma parte grande da frustração de receita em 2015 foi exatamente porque a retroação das desonerações demorou a ser aprovada e entrar em vigor. Né? Então, se previa que ela fosse aprovada até um período, então a Receita previu que elas voltassem, retroagissem essas desonerações, e elas não fizeram nesse período. Foi mais uma razão de redução de receita no ano de 2015. Em relação à Petrobras, na verdade, o efeito mais importante da Petrobras em relação à receita são os dividendos, que não é um valor substantivo, comparando, por exemplo, em relação à renúncia fiscal que a senhora se referiu aqui. Então, não é importante, não é um montante expressivo no montante de receitas do governo federal. Diria que é lateral. Não, falando em muitos bilhões, para a gente sempre é muito dinheiro, mas olhando o tamanho do orçamento federal, ele não é significativo. Em relação aos decretos, vou precisar de mais um segundinho, os 2 minutos. Né? Não, em relação aos decretos, em primeiro lugar, os decretos não geram, nenhum efeito na meta, porque eles estão submetidos ao decreto de contingenciamento. E mesmo que, eu não sei se eles foram executados ou não, porque eu não estava à frente do planejamento à época. No entanto, se eles foram executados, outras dotações não foram, porque as áreas, o MEC, por exemplo, que tinha 70%, tinha um limite de empenho e um limite financeiro. Então, se ele executou esta parte, ele teve que deixar de executar outras dotações, de tal forma que o limite que ele tinha, tanto de empenho quanto financeiro, ficou o mesmo. Portanto, obrigada. Não afeta.
Obrigada. Um minuto, doutora Janaína Pascoal.
A senhora sabe dizer se despesas eventualmente canceladas para tentar, vamos dizer assim, justificar essas despesas abertas de maneira suplementar, se elas estão ligadas ao mesmo órgão em que os créditos suplementares foram abertos? Não sei se isso é do conhecimento da senhora. Ou seja, porque algumas testemunhas tentam explicar essa questão dos decretos, dizendo que em alguns deles houve cancelamento de outras despesas, né? É, a senhora sabe dizer se esse eventual cancelamento, porque ainda não veio documentalmente a prova disso, mas se esse eventual cancelamento foi no mesmo órgão, ou seja, a mesma destinação das despesas?
Obrigada, doutora Janaína. Com a palavra, doutora Miriam.
Eu não acompanhei, então vou falar, como eu disse aqui no começo, em tese. Quando um ministério pede um crédito, ele pode fazer por anulação de dotação ou por superávit ou por resultado de exercícios anteriores, né? Nem sempre, né, nem sempre o que eles oferecem de dotação o planejamento aceita. Porque, por exemplo, afeta uma prioridade de governo importante. Se ele quiser, se o MEC quiser deixar de fazer as universidades que estão previstas de serem feitas pelo país, o planejamento vai dizer, não, nessa dotação você não pode mexer, porque essa é uma das prioridades do PPA, do Plano Plurianual. Então, vamos ver de onde que vocês podem tirar. Então, pode ou não ter sido, né? Mas é natural que os ministérios, que são os responsáveis pelas políticas públicas, por essas políticas públicas, escolham aquelas que provoquem menos danos nas políticas que vão ser desenvolvidas.
Obrigada, doutora Miriam Belchior. E agora a palavra com a defesa. Doutor
agradeço.
José Eduardo Cardoso,
primeiro,
6 minutos.
Primeiro, meus cumprimentos à nova ministra Miriam Belchior. Agradeço a precisão do depoimento, que, apenas para registro preliminar, vai na linha de todos os depoentes da Secretaria de Orçamento Federal, da Casa Civil, todos que aqui vieram na última sessão e na sessão que antecedeu. Como também está em total acordo com o que depôs, ou que depuseram as testemunhas do Ministério da Educação, agora há pouco também o ex-ministro e deputado Pepe Vargas, ou seja, há uma linha uniforme no pensamento, seja dos técnicos, seja daqueles que ocuparam os cargos de primeiro escalão. E a primeira questão diz respeito exatamente ao fato de que os decretos de abertura de crédito suplementar, por si, não implicam em gastos, e porque não implicam em gastos, eles não afetam a meta fiscal. Desde que associados a decretos de contingenciamento, não há qualquer incompatibilidade, de onde se sustenta, desde a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal, no ano 2000, que decretos podem ser baixados com base naquele dispositivo do artigo 4º da Lei Orçamentária, desde que exista um contingenciamento respectivo. Essa é uma prática já consolidada pelo depoimento de Vossa Senhoria e por todos aqueles que aqui antecederam. É fato que Vossa Senhoria não estava presente no momento no Ministério, ocupava um outro cargo na administração, no momento que foram baixados os 4 decretos que se discutem nesse processo. Mas Vossa Senhoria conhece profundamente o procedimento. Chegou a dizer que a média de 70 decretos ano que são baixados para abertura de crédito suplementar. Apenas para que fique claro e para efeitos probatórios em relação ao que está se debatendo, a pergunta é, especificamente, esses decretos, eles são tidos pela administração ou pelas administrações ao longo do tempo como atos rotineiros do despacho com o presidente da República, ou são atos que um ministro tem que comparecer, debater com o presidente para despachá-los? Porque nós sabemos que quando um ato ele envolve uma decisão presidencial discricionária de relevo, o ministro comparece ao despacho, debate com o presidente da República para que se discuta então os termos do ato normativo que será expresso. Agora, quando são as situações de rotina, sequer o ministro despacha com o presidente, vai pelos órgãos técnicos e a assinatura é colhida a partir de um procedimento pré-estabelecido e em questão de segundos o presidente da República despacha. A minha pergunta é, a senhoria, se não me falha a memória, também trabalhou no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Casa Civil, se não me falha a memória. Trabalhou como ministro do Planejamento do governo da presidenta Dilma Rousseff. O procedimento é daqueles, para assinatura de decreto, daqueles que exigem uma discussão com o presidente ou faz parte da rotina administrativa a partir de um iter previamente estabelecido?